Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, creio que a própria votação do requerimento expressa de forma coletiva, minha cara senadora Ana Rita, os sentimentos, como isso consternou e, ao mesmo tempo, mexeu com todos nós aqui no Senado, da mesma forma como tem se processado no país inteiro. Então, me somo a essa iniciativa do senador Marcelo Crivella, assim como também creio que é importante que, para além das ações ou das atitudes que, porventura, comecem a surgirem a partir de agora, nós tenhamos a oportunidade de aplicar, efetivamente, vários dos pressupostos, tratados e questões tão já discutidas ao longo de toda uma trajetória acerca de medidas que possam coibir atitudes como essa. Creio que nada, absolutamente nada, pode ser dito para consolar aqueles que perderam seus entes queridos e de uma forma brutal. Me recordo, meu caro Nimo, de uma frase dita por Gilberto Gil, quando de um dos momentos mais difíceis da sua vida. Gilberto Gil perdeu um dos seus filhos e, no dia do enterro, ele traduziu de forma, eu diria até incisiva, mas com uma pequena frase. Ele disse: a lógica é que os filhos enterrem os pais. E naquele momento ele sentia exatamente a inversão total desses valores construídos por nós ao longo de toda uma vida. Imagine pais, mães, irmãos, parentes, a população de um modo geral, na medida que nós vamos assistindo de forma tão brutal vidas, projetos tão bonitos, crianças, jovens, sonhadores, e que, portanto, num momento em que ali praticavam o exercício dessa sua caminhada de sonhos, a gente assiste esses sonhos serem completamente apagados de uma hora para outra. Então, acho que é um momento muito duro para a gente se dirigir a essas famílias, mas é importante a gente continuar firmes no propósito de sempre adotar medidas que possam coibir, que possam acabar com essa questão do acesso à arma, facilidade com que essas pessoas conseguem adquirir armas como essa, ou até as facilidades de ingresso em um dos locais de concentração e, particularmente, uma escola. Por isso, senhor presidente, me somo integralmente, em meu nome, em nome do meu partido, a essas iniciativas, assim como também para que nós possamos estender àquelas famílias aqui o nosso mais profundo pesar por esse episódio. E só nos resta pedir a Deus que possa efetivamente consolá-los num momento de dor tão profundo. Mas quero, senhor presidente, aqui nessa tarde, tocar num tema que é o tema, inclusive, que motivava o ato de hoje de manhã da nossa presidenta, que suspendeu aquele ato em decorrência dessa tragédia do Rio de Janeiro. E me refiro, meu caro Valadares, a um empreendimento aqui patrocinado por nós, a uma luta construída nas duas casas, tanto na Câmara e no Senado, de um projeto que iniciou aqui a sua tramitação em 2008 e que teve o seu início, o programa, a partir de julho de 2009. E falo do empreendedor individual, ou até como era chamado inicialmente, o MEI, o microempreendedor individual. A marca de hoje é a marca de 1 milhão, mais de 1 milhão de pessoas que aderiram a este programa, tendo a oportunidade, inclusive, de serem inseridos no contexto da Previdência, inseridos no contexto da gama de direitos daqueles trabalhadores, figuras que todos nós nos acostumamos a lidar, a nos relacionar. Ali o microempreendedor que ocupa, às vezes, diversos pontos das avenidas, o microempreendedor ou a microempreendedora que visita as casas, que corre o interior desse Brasil, que tinha sérias dificuldades na obtenção do crédito, na execução do seu trabalho e que permanentemente era tratado como marginal à sociedade. Não é só a contribuição e, portanto, a estrutura de galgar para galgar o direito. É também a possibilidade efetiva do acesso ao crédito e de ser tratado como um componente da nossa economia. Portanto, um estímulo, algo a mais, para permitir que essa economia, tão sacudida ao longo dos anos por essa gente, possa, pela economia ou pela macroeconomia, digamos assim, ser enxergada, ser respeitada, ter o seu lugar, poder, inclusive, tratar dessa matéria, não de forma inescrupulosa, como nós assistimos em diversas vezes. Por muitas vezes, meu caro senador Aníbal, essa gente apanhou da polícia. Por muitas vezes, essas pessoas tiveram que correr trechos, sair levando a sua mercadoria nas costas, porque chegava uma tal polícia conhecida como Rapa, para não permitir que essas pessoas comercializassem nas ruas. Sofreram bastante, não só a discriminação, como a ação dura de perseguição. Portanto, esse é um passo importantíssimo. A comemoração desse evento hoje sela um programa muito importante para gestar a oportunidade. E gestar a oportunidade localmente, porque isso se estende a todas as esferas, do trabalho artesanal, do trabalho na agricultura familiar, do próprio processo de revenda, da luta empreendida por esses camelôs ambulantes, artesãos. Então, portanto, eu acho que é importante a gente salientar essa nova oportunidade que se abre neste mercado e, ao mesmo tempo, a verdadeira sacudida que o governo promove nesse pilar da economia. Por isso que eu digo que mais uma atitude que se soma a essa questão é a criação do Ministério da Micro e Pequena Empresa. É reconhecer, meu caro Aníbal, principalmente aqueles que contribuem com quase 70% de toda a mão de obra hoje existente no Brasil, a micro e pequena empresa. Então, o governo, na medida que propõe a criação do Ministério, não é, como muitos aqui disseram, mais estruturas, mais cargos comissionados. O que nós estamos criando é uma estrutura para acompanhar, para elaborar, para ter a oportunidade de ajudar a organizar essa gente, o microempreendedor, a micro e pequena empresa, organizar esse setor da economia que é vital em determinadas etapas, em determinados lugares desse país. Então, portanto, é uma atitude que o nosso governo vai complementando. O primeiro passo, o reconhecimento desse trabalho do microempreendedor. Segundo passo, o cadastramento, a incorporação nas estruturas. Terceiro passo, a possibilidade efetiva de frequentar as instituições de fomento, os bancos de desenvolvimento ou as agências de desenvolvimento estaduais, o nosso BNDES, o Banco do Nordeste, até então só disponibilizavam recursos para grandes negócios, grandes investimentos. Continua fazendo isso. Mas agora olha também para todo e qualquer empreendedor, ainda que ele seja individual, ainda que seja somente ele. Portanto, esse passo foi fundamental para permitir que essas pessoas pudessem, em se relacionando com as agências de fomento, ter a oportunidade de empreender, de tocar o seu negócio. E ainda como passo seguinte, uma etapa que é fundamental, que é permitir que essas pessoas tenham a possibilidade de ter os direitos conferidos a todos e quaisquer trabalhadores ou aqueles que estavam na chamada oficialidade da atividade econômica, permitindo, por exemplo, a aposentadoria por idade ou por invalidez, permitindo a questão do auxílio maternidade. Imagine o que é nós que vivenciamos tanto nas ruas, como encontrávamos ali o microempreendedor antigamente, uma mulher grávida trabalhando como camelô e sendo perseguida pela polícia, pelo RAPA. Essa mulher agora, essa microempreendedora, ela vai poder, inclusive, não só ter o seu cadastro, como vai poder experimentar o benefício da licença maternidade, poder dar à luz com cobertura, com apoio, ter a oportunidade de gozar desses benefícios. Portanto, não é algo isolado, não é algo qualquer. Esse é um evento importantíssimo num país, volto a insistir, onde a maioria vive e depende da pequena, da micro e da individual atividade econômica nesse país. Levando-se em consideração principalmente a concentração econômica que nós assistimos, basta a gente ver de que forma o desenvolvimento econômico no Brasil estabeleceu. Para onde foram as grandes indústrias? Aonde estão os grandes centros? As oportunidades de posto de trabalho? Geralmente no eixo norte-sul e de preferência encostado no litoral. Portanto, nas grandes cidades, nas regiões metropolitanas, há o povo do interior, somente as dificuldades e cada vez mais a dureza. Digo isso, senhor presidente, porque sou filho de uma família que teve que experimentar essa epopeia de se retirar de onde estava. Meu pai largou a roça, virou ferroviário, eu sou como sou um dos últimos. Já nasci na cidade de Salvador, mas meus irmãos, os mais velhos, tiveram que fazer essa caminhada. E até uma brincadeira que a gente faz muito lá em casa, nós temos dois de cada cidade. Por onde meu pai foi passando, foram nascendo dois filhos, até chegar no oitavo, portanto, na cidade de Salvador. Então, essa foi a busca, naquela época, em atrás de escolas, serviço e, principalmente, de um local de trabalho para o meu velho pai. Portanto, hoje, com essas medidas, é possível que as famílias adotem ações no sentido da atividade econômica, na obtenção da renda para a sustentação da sua família, isso possa ser feito no local onde eles vivem, meu caro Mazzurito, no local onde as famílias estão. Portanto, esse é também um marco importante para ajudar no desenvolvimento local. É isso que mantém a economia local, para acabar de uma vez por todas com essa total dependência do fundo de participação. Os municípios vivem de pires na mão, sempre dependendo do que é que vai sobrar dessa divisão do bolo, que, por sinal, nós temos que botar a mão nisso para, de uma vez por todas, fazer uma divisão justa. A concentração continua muito forte na federação, chega um pedaço razoável no estado e aí, com todo respeito, sobram as migalhas para os municípios. Por isso, essa medida é importantíssima para estímulo à atividade econômica local e, principalmente, eu diria que essa não é uma medida de caráter econômico. Esse é um empreendimento de caráter social. Portanto, me somo a todos aqueles que laboraram arduamente e quero aqui até fazer uma homenagem ao nosso colega de Senado, o senador Zé Pimentel, que enquanto esteve, inclusive, no Ministério da Previdência e como deputado foi relator dessa matéria, é bom lembrar disso, e que muitos diziam que o governo Lula, naquela época, estava tentando fazer média com uma parcela da população. O que Lula estava tentando fazer era botar acima da média, entrar nas médias, essa população. O que fez o presidente Lula não foi tentar fazer a média, mas botar nas médias essa população que até então era tratada como marginal na nossa economia. Portanto, saúdo aqui o programa do empreendedor individual como um grande programa de desenvolvimento social nesse país. Muito obrigado, senhor presidente.